posso usar a palavra por três minutos. Acho que muito, muito importante esse ponto que a doutora Laura colocou, quando traz à tona a discussão do mercado americano, né? O mercado americano é o mercado onde você tem a maior diversidade de dados e o maior acesso de dados possível. Quando você vai para o setor financeiro, por exemplo, você tem lá o Bureau Positivo, em que todo cidadão americano, independentemente de autorização dele ou não, ele tem lá nos seus repositórios, tem as suas informações. E todos os bancos, doutora Laura, todos os bancos baixam a integralidade desse banco de dados do Cadastro Positivo para suas bases locais, ele traz as informações, mesmo de não clientes, para aumentar os seus dados estatísticos. Então, a complexidade, aqui o que a gente está falando é o seguinte, se nós queremos ter um sistema financeiro mais justo, como a senhora mesmo colocou, que é o modelagem, infelizmente no Brasil a gente não consegue ter modelagem que a senhora chamou há pouco, que é chamado risk-based pricing, quer dizer, o risco associado ao preço associado ao risco que aquele consumidor individual apresenta. Como é que a gente consegue fazer isso? Conseguimos fazer isso na medida que a gente tiver mais dados do cliente. Quanto mais dados, mais justos seremos. Agora, toda decisão de crédito ela é absolutamente correta? Não, não é correta. Mesmo as nossas avaliações subjetivas, quando alguém, um amigo, um parente, vem à nossa casa e pede um dinheiro emprestado, quem de nós já não ficou sem receber? Porque foi uma avaliação subjetiva. Não necessariamente, eu não estou querendo trazer aqui, os bancos não trabalham com avaliação subjetiva, antes de mais nada, todos eles, diria, pelo menos dos que eu conheço, trabalham com avaliações matemáticas, modelos matemáticos complexos e absolutamente, nós trabalhamos no setor regulado e o Banco Central, inclusive, fiscaliza esses modelos para evitar o colapso de uma determinada e a estabilidade do sistema financeiro, para saber se esses sistemas estão aderentes às inadimplências. Agora, é perfeito? Não, não é perfeito, nem a nossa avaliação é perfeita. Porque se fôssemos perfeitos, o banco não teria inadimplência. Do mesmo jeito que a gente nega crédito, talvez, para uma pessoa que seja merecedora, os bancos também aprovam crédito para uma pessoa que também não é merecedora. E é por isso que existe inadimplência, que, por sinal, no Brasil, é uma das mais altas do mundo, por diversos fatores. E um dos fatores também é a falta de informação. Porque o Brasil hoje, infelizmente, o Bureau Positivo, o Cadastro Positivo, que é um passo importante nessa direção, mas ele hoje apresenta diversas limitações em que a gente lá não tem todas as informações, como teria, por exemplo, no mercado americano. E o mercado americano vai mais longe. Todas as instituições financeiras baixam para suas bases locais mesmo dados de não clientes, para fazer tratamentos estatísticos. Então, ele tem condição, por exemplo, de ver se o Leandro lá dos Estados Unidos, ele chega a um nível, se eu for no Peru, por exemplo, eu chego a um nível de uma instituição baixar do Bureau Positivo, não só os meus dados do meu Bureau Positivo, mas inclusive os detalhes do meu contrato com o meu competidor. E é possível, então, se aquele cliente for bem avaliado no meu risco de crédito e eu acho que o meu competidor não tá abusando da taxa de juros, eu tenho condição de ir lá e fazer uma oferta mais agressiva. Então, a competição é que vai trazer essa vantagem e essa justiça maior entre clientes de maior risco e menor risco. O problema todo é quando a gente trabalha hoje na média. E aí a média, sim, eu concordo que ela acaba não sendo tão justa na medida em que eu nego crédito, talvez, para algumas pessoas que seriam merecedoras, mas eu também aprovo crédito para pessoas que não são merecedoras. E aí, na média, isso acaba sendo compensado pela taxa de juros, que é alta. Esse é um dos fatores. Não sei se ficou claro. Obrigado.
Incrementando o debate, vem uma pergunta aqui pelo portal Cidadania do senhor José Maria Eulálio Neto, aqui do Distrito Federal. Quero ver quem é dos senhores ou das senhoras que quer responder. O senhor José Maria pergunta o seguinte, fazendo uma analogia entre restrição e oferta de crédito para um cidadão comum e um corrupto que lava dinheiro do tráfico de drogas e corrupção, qual a responsabilidade desta instituição? O gestor será responsabilizado?
Foi meio longo, acabei perdendo isso.
Fazendo uma analogia entre restrição e oferta de crédito para um cidadão comum e um corrupto que lava dinheiro do tráfico de drogas e corrupção, qual a responsabilidade desta instituição? O gestor será responsabilizado?
Hoje, muitos dos senhores sabem que a gente trabalha numa atividade regulada. Tem diversos mecanismos hoje para a gente fazer os controles, incluindo o próprio COAF. Apenas para citar um número, no ano passado, os bancos, nós temos sistemas de alertas, que são baseados em dados comportamentais. Então, portanto, não sei se aqui tem que fazer uma avaliação se isso envolve segurança pública ou não, como é que pode ser tratado a exceção, mas vou dar algum exemplo prático. Né? Se eu tenho lá uma conta corrente de uma senhora, uma costureira, né, de 53 anos, e da noite para o dia começa a entrar algumas centenas de milhares de reais nessa conta, isto é um dos indícios que é um sinal de alerta. Claro que eu tenho algumas regras que são obrigatórias à comunicação ao COAF, mas outras podem ser indícios de movimentação em que eu tenho os sistemas dos bancos tratam esses comportamentos fora do padrão e acabam apontando. Só para dar um número, no ano passado, só de transações acima de 100 mil reais, e a gente, obviamente, estou falando de 100 mil reais para cima, porque esse é o limite obrigatório. Abaixo disso, a gente também comunica, mas eu não tenho um dos números comigo. Mas acima de 100 mil reais, foram 970 mil alertas ano passado fornecidos ao COAF, inclusive alguns dos quais que contribuíram para as operações que foram feitas pela Polícia Federal. Então, esse é um trabalho incansável das instituições financeiras, que têm os seus modelos, e os executivos das instituições financeiras, se esses alertas não foram dados e tiveram evidência, que tiveram conhecimento e não foi executado, são responsabilizados por essas movimentações, criminalmente.
Bom, a palavra continua à disposição, mas vamos aproveitar aqui, senhores senadores, para votar um requerimento de um outro tema, aproveitando a reunião de hoje da CCT. É um requerimento que vem do senador Cristóvão Buarque, presidente dessa comissão. Requeiro, de acordo com o disposto no artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal, e no artigo 90, inciso 2º, mais o artigo 93, inciso 2º do Regimento Interno do Senado, a realização de audiência pública a ser realizada nesta Comissão de Ciência e Tecnologia para analisar e debater os impactos conjunturais e estruturais dos cortes orçamentários de 2015 sobre os programas de pós-graduação. Para a referida audiência pública, sugiro os seguintes convidados: professor Dr. Carlos Afonso Nobre, presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, do Ministério da Educação; professor Dr. Herman Shaimovich Guaranilk, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq; professor Dr. Roberto Leher, reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro; professor Dr. João Carlos Salles Pires da Silva, reitor da Universidade Federal da Bahia; e outros estudiosos indicados e julgados pertinentes pelos senadores membros. Sala de comissões, senador Cristóvão Buarque. Se não há nenhuma objeção, aprovado o requerimento. Senador José Medeiros, o senhor teria alguma pergunta?
Sim, presidente. E vou ser o mais breve possível. Senhor presidente, senhores convidados, a todos que nos acompanham pela TV Senado. Tenho uma pergunta para o doutor Leandro e outra para a doutora Carol. Em geral, as normas que protegem os dados pessoais garantem a inviolabilidade da honra e da imagem do cidadão, sendo vedada a utilização desses dados para prejudicar o titular. Diante dessa perspectiva, como as instituições financeiras vislumbram a utilização de dados bancários de natureza pessoal e sigilosa para fins de concessão ou restrição de crédito? Quais os limites e cuidados a serem observados pelas instituições financeiras ao tratarem os dados pessoais de seus clientes? E uma pergunta para a doutora Carol. Em que medida as leis destinadas à segurança dos dados pessoais impactam no desenvolvimento da internet, concebida como um ambiente de liberdade, que foi concebida com esse caráter, né? Quais são os principais aspectos a serem contemplados em uma lei de proteção de dados pessoais? São essas duas perguntas que, de repente, já foram até tratado o tema aqui, mas estava em outra comissão.
Eu vou começar.
Muito obrigado, senhor presidente.
Eu vou começar pela parte da segurança de dados, né? Usualmente, dentro dos bancos, segurança da informação, existe uma área chamada segurança da informação, que usualmente fica embaixo de uma área de risco operacional, qualquer coisa. Esse assunto, ele é tratado, tem hoje investimentos pesados na área de tecnologia para ter toda a parte de segurança, a base de dados, de uma instituição financeira é o coração do negócio. Né? Hoje, todo o resto você constrói em volta daquilo ali, mas a base de clientes é a base, é a informação mais importante que a instituição financeira tem, com todo o seu histórico de dados do cliente, com todas as suas movimentações ali dentro. Estou nem falando da questão da segurança pessoal do cliente, que é um outro fator também muito relevante hoje no país. Mas, só sob o ponto de vista comercial, então, essa infraestrutura, ela conta hoje com diversos firewalls. Eu diria que a infraestrutura de tecnologia dos bancos no Brasil é uma das mais modernas do mundo. Eu diria, eu tenho a tranquilidade de dizer, hoje a gente gasta, o sistema financeiro gasta alguma coisa em torno de 20 bilhões de reais por ano em tecnologia, que é justamente para proteger essas informações. Obviamente que, além disso, ainda tem os firewalls do Internet Banking, que são acessíveis pelos sites, para você acessar dentro do ambiente seguro. Então, a conservação dos dados é um ponto absolutamente prioritário dentro dos bancos e conta com uma infraestrutura de segurança da informação massiva. Eu pediria só para repetir a primeira pergunta de novo, que eu acho que eu perdi a primeira. Falei da proteção de dados.
A utilização de dados bancários de natureza pessoal e sigilosos para fim da concessão ou restrição de crédito.
Claro. Aqui, acho que eu vou usar as palavras da doutora Carol, é uma questão. Eu vou dar um exemplo. Né? Eu gosto de tangibilizar as coisas para a gente ver como é que funciona na prática. Né? Então, entra uma pessoa dentro de uma agência bancária e vamos imaginar que peça lá um empréstimo de 10 mil reais. Obviamente, a primeira pergunta que você faz, quanto é que você ganha? Isso é natural. Nós faríamos essa pergunta se fôssemos emprestar o nosso próprio dinheiro. Né? Então, obviamente, se o sujeito diz lá que ganha 5 mil reais, essa é uma informação, tá certo? Agora, eu vou lançar um desafio. Se esse cliente que diz que ganha 5 mil reais for um jovem universitário recém-formado morando na casa dos pais, a tua decisão de crédito possivelmente vai ser uma. Se essa pessoa é uma pessoa já com uma faixa etária maior, tem uma renda, quer dizer, ele já está na maturidade da vida profissional dele, já conta, a mulher não trabalha, tem 5 filhos, 2 ex-mulheres, como diria meu chefe, mais pensão que Rua do Catete, né, lá no Rio de Janeiro. Então, a decisão de crédito é outra. Então, assim, só para tangibilizar um pouco, que a decisão de crédito ela nunca é baseada em uma única informação. Claro que tem informações que têm mais peso e outras que têm menos peso, mas todas, quanto mais maior a quantidade de informação, mais justos seremos na decisão de crédito, mais justos os bancos serão na decisão de crédito, inclusive pegando, como eu falei há pouco, pegando os extremos. Né? As pessoas que fogem muito ao padrão, talvez essa pessoa que tem lá uma renda de 5 mil reais e tem 6 filhos, não é muito natural que as pessoas tenham 6 filhos nos dias de hoje, mas pode acontecer, né? Pode acontecer de ter lá 10 dependentes ou qualquer coisa do tipo. Mas quanto mais informação eu tiver, eu também consigo diferenciar esse consumidor que tem a mesma renda de um jovem universitário recém-formado numa boa universidade. Se ele me der mais detalhes, eu posso talvez traçar aqui uma experiência para, né, posso traçar uma expectativa de vida profissional desse jovem universitário. Então, as decisões de crédito, elas são muito, muito diferentes. Então, de novo, aqui o ponto é, quanto maior a quantidade de informação, mais teremos capacidade de inferir uma decisão de crédito. E isso acontece, o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, isso acontece na nossa vida pessoal. Se eu chegar uma pessoa estranha para você te pedir dinheiro, talvez a sua decisão de crédito seja diferente de que um parente, um amigo próximo venha lhe pedir dinheiro do qual você já conhece e tem mais informação. É meio intuitivo essa questão. Então, esse que é o ponto. Como eu falei antes, como os bancos lidam com uma escala muito grande, nós estamos falando aqui alguns bilhões de transações, estou nem falando de bilhões de reais, estou falando de bilhões de transações por ano, há necessidade de automatizar esse processo. E aí esse processo acaba fazendo o que a gente chama de segmentação ou clusterização, que é dividir, pegar uma base de dados muito grande e começar a segmentar em comportamentos, em grupos de comportamentos semelhantes. E para cada grupo desse, são elaborados modelos matemáticos e que esses modelos levam em consideração diversas variáveis. Tem modelos que chegam até uma centena de variáveis, né? Idade, gênero, formação, casado, solteiro, tem dependente, não tem dependente. Então, essa é uma informação é muito complexa. São dezenas e centenas de modelos para cada diferente grupo e todas as informações, então, são modelos matemáticos que são levados em consideração pelo sistema no momento que ela toma a decisão de crédito. E, obviamente, que cabe ao banco, aí sim, existem equipes de pessoas, né, equipes extremamente capacitadas e que ficam monitorando esses modelos. Esses modelos, eles são acompanhados para cada um desses modelos. Eu digo, olha, esse modelo aqui, ele está reagindo, o que a gente chama de discricionário. Esse modelo especificamente para esse grupo de população, ele está sendo discricionário para essa população, significa dizer, ele está dentro do aceitável, ele está conseguindo tomar a decisão do que é certo, do que é errado, dentro do que é aceitável. Como eu falei antes, claro que nenhum modelo é perfeito. Nós, provavelmente, os bancos, talvez neguem crédito para as pessoas merecedoras de crédito, isso acontece, até nas nossas vidas pessoais isso também acontece, mas também aprova crédito para pessoas que não seriam merecedoras, porque senão, caso contrário, nós não teríamos inadimplência. Todo mundo pagaria, porque os modelos estão absolutamente perfeitos, não precisa fazer nada, esse é um mundo ideal, né, que ninguém deixa de pagar, e isso não acontece. A gente sabe que a inadimplência está aí e que, aliás, vem subindo aí nos últimos meses. Então, existem vários modelos que aí levam em consideração o tipo de setor que o cliente trabalha, região geográfica, idade, essa renda, dependentes. Eu diria, é extremamente complexo. Eu trabalho em banco há quase 30 anos e esses modelos têm um nível de complexidade gigantesco. E cada vez mais, com sistemas, com computadores hoje, cada vez mais, tem maior capacidade de processamento e maior capacidade de variáveis podendo ser levadas em consideração, esses modelos estão se tornando cada vez mais sofisticados.
Obrigado.
Senador, bom dia. Muito obrigada pela pergunta. Em relação a uma lei, se uma lei é benéfica ou maléfica para a liberdade na internet, a resposta mais objetiva é depende. Né? Tem aquele ditado que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Né? A internet, por natureza, ela é um mercado que nós chamamos mercado de dois lados. Precisam ter interesse nela tanto os usuários quanto os empresários, vamos dizer assim, além do Estado e a sociedade em geral. Né? Mas tem que ter alguém de um lado de um computador acessando e alguém do outro lado colocando conteúdo. Para que exista esse interesse, essa simbiose, é necessário que exista algum tipo de segurança e interesse de que naquele ambiente a navegação ela é uma navegação segura, inteligente, produtiva. E, por outro lado, do lado de quem está na nuvem, é necessário que exista um estímulo para que a atividade se desenvolva na nuvem. Né? Então, acho que um projeto de lei ele pode ser muito benéfico, sim, na medida em que ele traga segurança jurídica e equilíbrio entre os diversos pilares que, na minha apresentação, eu tentei refletir um pouco. Direito à privacidade, que assim, são pilares baseados na Constituição Federal e que a internet não é imune à Constituição Federal, ao nosso DNA. Então, o senhor tem o direito à privacidade, o senhor tem o direito à liberdade de iniciativa, que traz a inovação e que o consumidor também é o maior beneficiário dessa inovação. O país é o maior beneficiário dessa inovação, porque traz receita, traz produtividade, traz liderança no cenário internacional. A inovação tecnológica, a Constituição Federal traz isso expressamente, que o mercado interno é patrimônio nacional e é dever do Estado promover a inovação tecnológica. E outros tantos princípios que devem ser harmonizados para que a gente obtenha um produto que se chama desenvolvimento do país. Então, ter uma lei interfere na liberdade da internet? A resposta é depende. Uma lei pode ajudar a liberdade da internet, separando, vamos dizer assim, os bons dos ruins. Por quê? Se tivermos bons parâmetros, o sistema brasileiro se consolida e quem é ruim não vai ter interesse em vir aqui. Agora, não adianta também puxar a corda, vamos dizer assim, para um determinado lado, né? Que eu sempre falo, às vezes a gente vê a defesa do consumidor como, e eu sou consumidora, o senhor é consumidor, imagino, todos nós somos, todos nós temos interesse. Agora, é necessário enxergar o que é a defesa do consumidor. E eu dou o exemplo aqui do consentimento, a diferença entre o consentimento, um clique e um excesso de clique, uma fobia de clique como consentimento, diferentemente do consentimento que o senador Aloísio propôs aí no relatório, no projeto, que é o consentimento pela legitimidade da relação. Se eu tenho uma relação com o senhor, eu tenho, enquanto provedor, obrigação de apenas e tão somente fazer uso legítimo daquele tratamento. Exatamente. Então, de novo, a legitimidade traz a boa-fé para o sistema, né? E traz alguma coisa muito mais material do que formal, um mero clique que todo mundo dá lá e ninguém lê. Então, entendemos, sim, que pode ser muito bom ter uma lei geral que traga segurança jurídica e coloque às claras os temas, inclusive o tema dos dados anônimos, big data e etc., que essa casa está, assim, digamos, muito próxima da realidade ao nos permitir debater esse tema aqui.
O senador Walter Pinheiro saiu. Isadão, eu estava por encerrar a reunião, mas ele havia mandado um recado que ele tinha uma intervenção aqui. Então, acho que podemos aguardar um pouquinho, né?
Eu tenho...
Pois não, pois não. Permite, assim, só para colocar, usar as palavras da Carol, falar, quando estão falando em legitimidade, acho que essa é uma questão importante, né? E complexa, não é simples, não tem uma solução muito fácil. Então, acho que como é que a gente coloca no papel a questão de ter uma legitimidade do uso daquela informação? Eu acho que esse é que é o grande desafio e que acho que a gente vai ter que discutir um pouco mais. Eu vou trazer aqui à tona, por exemplo, a questão de fraudes, né? As fraudes que acontecem hoje no sistema financeiro. Hoje acontecem fraudes, e todos os senhores sabem, as fraudes, ou seja por internet, seja por boleto bancário, seja por cheques clonados, existe todo tipo de fraude. E, infelizmente, o sistema financeiro paga pela sua eficiência. Como hoje a gente tem processos de transferência de dinheiro de numerário muito eletrônico e muito online, através de TEDs e DOCs, esse dinheiro, a movimentação do fluxo desse dinheiro de fraude acontece de uma forma muito rápida. O que a gente não pode incidir aqui, e aí, por exemplo, o sistema, só pra, de novo, para tangibilizar, nós temos hoje uma enorme dificuldade quando uma fraude é detectada num determinado banco, a gente identifica que aquele dinheiro saiu do banco A e foi para o banco B, e eu não tenho um mecanismo legal hoje de avisar o banco B de que aquela conta corrente por qual foi destinatário o dinheiro, aquela corrente deveria ser, ela tem um alerta ou ela deveria ter uma base dada. Hoje a gente não conta com uma base legal. Então, essas são algumas das fragilidades que a gente não pode incidir no erro. De novo, é legítima a intenção de proteger o real detentor daquele dinheiro, o real detentor daquela conta corrente? Claro que é legítimo e a gente está aqui, só que as coisas acontecem em minutos. Não há tempo, né, de buscar uma autorização do cliente, buscar uma autorização judicial, envolver Polícia Federal, envolver Polícia Civil.
Mas também precisa tomar cuidado, de repente o sistema financeiro passa a ser o detentor legítimo de tudo quanto é tipo de informação que a gente produz ao longo da vida.
É verdade.
Inclusive com os aplicativos agora que acompanham a sua vida, onde é que você vai, onde é que você deixa de ir.
Esse é o grande desafio. Como é que a gente separa o joio do trigo
aqui?
Porque
senão aí...
É verdade.
Vocês vão aguardar mais um minutinho ou dois?
Eu tenho um problema, que eu preciso ir a uma reunião agora da Comissão Executiva do PSDB para analisar essa coisa tranquila que é a conjuntura atual do país.
Sim, bem fácil.
Eu sou vice-presidente do partido, fácil. Eu estou sendo chamado para ir discutir essa coisa assim, enfim. É só uma rotina, enfim. E eu preciso ir.
Bom...
Mas eu agradeço imensamente, mas eu não, infelizmente, eu já tinha previsto um horário para de entendimento com o presidente da comissão para poder participar da reunião, porque cada um de nós aqui, como os senhores viram, tem muitas atividades. Colegas que vêm aqui, participam uma parte da reunião, tem que votar em outra, tem que relatar em outra, enfim. Mas essa é a nossa missão. Mas okay. Para mim, eu estou amplamente, muito satisfeito e vou explorá-los ainda um pouco mais até a conclusão desse processo. Muito obrigado.
Ok. Bom, como a reunião está sendo gravada e transmitida, se os senhores ainda tiverem uma participação, eu sugiro 2-3 minutos a quem quiser se manifestar, enquanto esperamos a chegada do senador Walter Pinheiro, que tanto se interessou por esta reunião e tem conhecimento da matéria. É, exato. Ele foi votar numa outra comissão.
Senhor presidente.
Doutor Frederico.
Eu teria o interesse de colocar o Instituto Brasileiro de Direito Digital à disposição dessa casa para trazer o que há de melhor em relação à legislação e experiência estrangeira. Só um minuto, presidente. Colocar, então, o Instituto Brasileiro de Direito Digital à disposição total dessa casa para trazer, para municiar essa casa com o que há de melhor em relação à legislação e experiência estrangeira no que tange a direito e tecnologia. Obrigado, senhor presidente.
Pois não. Alguns senhores ainda têm alguma manifestação a fazer? Senão, eu acho que nós vamos ter que encerrar esta reunião, porque aguardamos bastante. Os senhores e as senhoras trouxeram subsídios muito importantes para essa matéria, que está em pauta, vai evoluir. Afinal, proteção aos dados pessoais é algo que interessa a todos. Ah, já está no corredor. Então, agradecemos a todos, senhoras e senhores, e as assessorias e imprensa que nos acompanharam aqui. E não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado.